Sudoeste agora. Oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Arcamassa Vitória, Unimed do Sudoeste, Hospital Samur, Roda Leve Renault, A Escolha Certa, Atacadão, Avenida Presidente Dutra, lugar de comprar barato, Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato da Bahia, Anjo Laser, Angiologia com Tecnologia, Teio, qualidade que atravessa gerações e facilita sua vida. Catuaba Forte do Coronel, é para homens e mulheres. Você encontra em todas as farmácias e lojas naturais.
Doze horas 32 minutos.
Você está ouvindo Sudoeste agora. Clube FM.
E hoje nós vamos receber a doutora Luciana Silva, pré-candidata a vice-prefeita de Vitória da Conquista pelo PSB, na chapa do deputado Valdenor Pereira. Luciana Silva foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista, entre janeiro de 2022 e junho de 2024. Foi a primeira mulher a ocupar a presidência da OAB no município. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, possui mestrado e doutorado em Ciências Sociais. No Sudoeste Baiano, é reconhecida por sua forte atuação em pautas feministas, como combate à violência de gênero. Como advogada, Luciana Silva já atuou em casos de grande repercussão na mídia, como o caso Gilvanete Nogueira, no qual atuou como assistente de acusação. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Sudoeste Agora. Como primeira pergunta, a gente gostaria de, a princípio, a senhora fizesse assim uma... em rápidas palavras, fala-se um pouco a respeito do seu tempo de atuação como advogada, das suas principais ações aqui no Sudoeste Baiano nos últimos 3-4 anos.
Então, eu quero começar, Cris, cumprimentando a você, cumprimentando também aqui na nossa bancada a Bárbara Francini, Robson Duval, Roberto Silva, o nosso técnico, e cumprimentando também todos os ouvintes desse importante programa. Falar um pouco, né, da minha trajetória como advogada. Eu advogo desde o ano de 2001, quando me formei pela UESC. Aqui, Vitória da Conquista, sou professora do curso de Direito da UESB e venho sempre procurando dar contribuições à Vitória da Conquista, à nossa comunidade. Assim atuo desde 2005 na União de Mulheres daqui de Vitória da Conquista, que trouxe importantes construções e efetivação de direitos femininos, combatendo a violência contra a mulher, pleiteando que viesse a DEAN para a Vitória da Conquista, a Vara de Violência Doméstica. Atuamos também no ano de fundação do Centro de Referência Albertina Vasconcelos, aqui em Vitória da Conquista. Foi um desafio muito grande, porque naquela época implementamos a rede que hoje funciona muito bem, que é a Rede Municipal de Proteção aos Direitos da Mulher. Pensamos também todo o funcionamento do Centro de Referência Albertina Vasconcelos. Atuei no Conselho também Municipal da Mulher, na cadeira, né, de mulher de reconhecida atuação na área dos direitos femininos, e atuo de uma forma também mais ampla, né, na Clínica de Direitos Humanos da UESB, a qual eu coordeno, com os direitos humanos, né, direitos de pessoas com deficiência, enfim, todas as pessoas que têm, né, de forma constante direitos negados.
E, doutora Luciana, como que surgiu esse interesse de ingressar na política de Vitória da Conquista?
Bárbara, eu vou, assim, rememorar um pouco, porque a minha atuação, ela sempre foi uma atuação política, né? No sentido de querer mudar, de querer efetivar direitos. Então, eu não vou falar só em Vitória da Conquista, mas desde a época que eu era estudante, eu sempre procurei esse caminhar de construção, de efetivação de direitos. A minha entrada agora passa a ser na política partidária. Então, eu não tinha filiação, a minha filiação ao PSB, ela ocorre esse ano, e eu vejo como um campo e como uma forma de ampliar essa atuação, que eu posso até falar que já é uma característica minha.
Doutora Luciana, eu, quando vi a indicação da senhora e dos outros nomes, eu disse: dificilmente uma cidade brasileira vai ter tão bons nomes para vice como Vitória da Conquista. Eu não conhecia o delegado Marcos Vinícius, a senhora já tinha visto participando de uma audiência da Via Bahia, né, aquela velha briga que Vitória da Conquista, sim, está aí, né, que a senhora cedeu, inclusive, espaço da OAB. E assim, eu acho que Conquista, se os eleitores se escolhessem tão bem como os partidos escolheram os vices em Conquista, né, a política estaria muito melhor. E aí eu vejo que o vice-prefeito, às vezes as pessoas acham, é um cargo figurativo, mas esse, por exemplo, esse conhecimento de legislação, essa coisa de militar no direito, essa militar ali entre a legislativo e executivo não seria um papel interessante para a senhora como vice? Como é que a senhora pretende participar dessa gestão no caso de uma futura eleição, né?
Então eu vou, Robson, até voltar, né, um pouco antes. Você citou a nossa participação aí na Via Bahia, né, que não foi só emprestar o auditório da OAB, mas atuamos ativamente para que a Via Bahia, né, cumprisse as suas obrigações. É quando você pergunta do papel de vice, eu não queria falar não só, né, após a eleição, mas eu queria até trazer para um momento anterior. Então, nesse momento de escuta, de formação de programa, a gente sempre fala, eu e Valdenor, que formamos uma dupla e estamos aí junto. Entendo que a atuação do vice ou da vice-prefeita não é uma atuação subsidiária. Claro que de representação, sim, na ausência do prefeito, qualquer que seja ela, cabe ao vice ou à vice fazer essa representação, mas eu entendo que é mais amplo no sentido de pensar junto o município, de cuidar junto do município, e eu venho com essa contribuição de pensar, né, junto com o Valdenor e todo o nosso time, políticas públicas e projetos que olhem para o povo, que tenham essa sensibilidade e projetos que sejam bem pensados e bem estruturados. Então, a minha atuação, ela já vem sendo, né, desde o ingresso na pré-campanha, vai fortalecendo aí durante a campanha e, com certeza, durante a gestão também, né, continuaremos formando essa dupla com o nosso pré-candidato Valdenor Pereira. Eu quero aproveitar também, você citou os vices, para cumprimentar o Aloysio Alain e também o delegado, né, Marcos Vinícius. Já trabalhamos juntos aí na docência, uma pessoa que eu tenho profunda admiração.
Doutora, em sua opinião, enquanto pré-candidata à vice-prefeita de Vitória da Conquista, como é que a senhora avalia a importância da participação dos cidadãos também nas decisões, as principais decisões da cidade?
Cris, é fundamental a participação do cidadão, da cidadã na cidade. Muitas vezes a gente imagina a democracia que o cidadão, ele vai participar apenas por quem ele elegeu, estando representado. Mas o nosso time, e aí quando eu falo o nosso time, eu quero citar, né, o time do presidente Lula, do governador Jerônimo, o time do ex-prefeito Guilherme Menezes, dos deputados José Raimundo, Fabrício Falcão e também, né, do nosso deputado federal e pré-candidato Valdenor Pereira. Então, esse time, ele trabalha não só representando o povo, mas principalmente ouvindo o povo na administração. E nós já estamos fazendo isso na pré-campanha, ouvindo a população, né? Temos um projeto aí, Escuta Conquista, em que viemos ao longo dessa pré-campanha escutando a população para construir o nosso programa. E caso sendo eleito, continuaremos, né, com essa participação, com essa escuta ativa da população, que inclusive foi o que Guilherme fez aqui enquanto prefeito com o orçamento participativo.
E, doutora Luciana, perfeito. Como é uma pergunta muito importante, a senhora tem uma atuação muito extensa aqui em Vitória da Conquista, na advocacia. Existe uma forma de conciliar a profissão enquanto vice-prefeita, caso a chapa da senhora seja eleita? Como que funciona essa conciliação? Explica para o pessoal de casa.
Bárbara, essa conciliação, ela ocorre de forma indireta, né? Porque enquanto vice-prefeita eu não posso exercer as duas funções que eu exerço com muita honra e muita alegria, que é o magistério e a advocacia. Então eu não poderei estar em sala de aula, não poderei estar advogando, mas todo conhecimento, toda experiência, né, dessas duas funções em que exerço, com certeza, né, estarão aí à disposição para construir o governo, né, sobretudo participativo aqui em Vitória da Conquista.
E esta é uma pergunta, como todas as outras que a gente está fazendo aqui, doutora Luciana, que a gente faz para todos os candidatos, porque é uma questão que a gente ouve muito dos ouvintes, que é a zona rural, né? Atenção à zona rural. São 150 quilômetros de extensão no município, 3.500 quilômetros de estrada vicinal, né? Uma distância enorme a ser percorrida. E é muito difícil, a gente reconhece historicamente aqui, sem nenhuma questão ideológica, dar atenção a tudo isso com uma estrutura limitada muitas vezes por natureza, né? Como é que vocês têm essa sensibilidade em relação à zona rural? O que é que vocês planejam para isso? Como chegar até essa gente com um serviço de qualidade?
Sim, é importantíssimo a gente também olhar para essa grande extensão territorial do município de Vitória da Conquista. A zona rural, ela precisa ser escutada e já vem sendo escutada na nossa, né, pré-candidatura, junto com o Valdenor Pereira e todo o nosso time. E é importante que a gente tenha esse olhar especial. O que a gente tem escutado nesses momentos de construção desse programa participativo, eu falei que nós estamos indo até a comunidade, é um sentimento de abandono da zona rural. Então, por exemplo, a cidade, as estradas, né, das zonas rurais, elas estão praticamente inexistentes. Nós escutamos de uma mulher no bate-pé em que a mãe, ela sofreu uma queda e quebrou a bacia, e que ela teve dificuldade, por conta das condições da estrada, de ser transportada. Então, o homem e a mulher do campo precisa ter essa atenção, ter essa sensibilidade. E aí você me pergunta, Robson, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, escutando o homem e a mulher do campo e também trabalhando, porque a gente não pode esquecer que a obrigação é do município. Essas estradas, como eu citei, são estradas vicinais, é o município que tem que cuidar. Mas, como eu falei, esse sentimento de abandono, tem algumas estradas que quem vem cumprindo esse papel do município é o Estado. E vem cumprindo esse papel pelo empenho, né? Vou citar aqui alguns nomes dos deputados da nossa região, exemplo do deputado José Raimundo, Fabrício Falcão, o próprio Valdenor Pereira, que vem buscando esse apoio do governo estadual e do governo federal. Um outro ponto que escutamos muito na zona rural, e a gente precisa resgatar aqui o compromisso, a sensibilidade do ex-prefeito que está conosco, Guilherme Menezes, de levar agentes de saúde que vá até a casa do trabalhador, da trabalhadora, e cuide da sua família. Um outro ponto recente aqui que eu queria citar em relação à zona rural é a situação dos carros-pipas. Então, você citou como que a gente vai fazer. Primeiro, o município olhar para essa zona rural e depois ter a sensibilidade, né, a capacidade técnica de procurar o apoio do governo do estado, do governo federal, que são apoios subsidiários. Então, eu estou aqui em mãos com a portaria interministerial número 1, de 25 de julho de 2012. Essa portaria, ela dispõe de uma mútua cooperação técnica e financeira entre os municípios da integração nacional e o Ministério da Defesa, prevendo ações complementares de apoio a atividades, e no caso dessa portaria, de distribuição de água no caso da estiagem. Então, a obrigação, ela é uma obrigação do município. O governo federal lança essa portaria para que possa, né, contribuir, e essa portaria era o que vinha tendo, disponibilizando carro-pipa para suprir as necessidades do município, ou seja, complementar essa obrigação do município.
Assim, a água tem que chegar pelo cano também, né, doutora Luciana? Assim, pela Embasa, né? Que sim, também é uma questão que o Estado pode providenciar, assim como chega para nós aqui na cidade, né?
Exatamente. Aí é importante também que o município tenha essa sensibilidade, tenha esse poder
para,
né,
negociar,
de diálogo.
Exato.
Exato. Tanto para negociar, como também para cumprir.
Cobrar.
E não só cobrar, porque essa portaria, ela traz regras, ela traz, né, quais são os requisitos para cumprir. Então, por exemplo, o número de carro-pipa que vinha tendo aqui em Vitória da Conquista, do governo federal, era maior do que o do município, embora a obrigação seja municipal. Algumas estradas não estavam sendo devidamente assaltada, cuidada. O Estado vem fazer, embora seja obrigação do município. Então, a gente observa aqui que houve um processo, houve um pronunciamento ontem, né, do município, e eu tive o cuidado, junto com o pré-candidato a prefeito, Valdenor, pegar essas informações para a gente entender. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, que essa portaria traz que a obrigação é do município, mas que o governo pode colaborar, o governo federal. Para o governo federal colaborar, existe todo um processo que existe requisitos e a comprovação da situação de estiagem. Então, o que é que a gente observa aqui? Que houve um pedido da prefeitura. A prefeitura, ela tinha que seguir os requisitos da portaria. No dia, estou com todo o processo aqui em mãos, no dia 2/5, foi indeferido esse apoio. Foi indeferido por quê? Por falta de documentação. Então, é importante ter esse cuidado. E aí, no dia 10/5, a prefeitura entra com pedido de reconsideração desse indeferimento. No dia 15/5, há um ofício de reconsideração, que eu já citei anteriormente, a prefeitura pede no dia 2 para reconsiderar, e no dia 15 o ministério se manifesta, dizendo: o ofício de reconsideração não cita protocolo que se deseja reconsideração, cita protocolo diverso. Então a gente precisa olhar, né, toda a documentação, precisa ter essa sensibilidade, precisa ter esse cuidado. E aí o ministério devolve para a prefeitura no dia 13/6, ou seja, há poucos dias, coloca devolução para o município anexar a documentação. Então o governo federal dá oportunidade para que o município leve o que estava faltando, que o município deixou de colocar nesse processo, e ao final o governo federal defere esse apoio, ou seja, retorna esse
apoio. Mas reconhecendo que o ideal é que chegue a água através da Embasa, né? No caso aí, através do governo do estado, né?
Sim, e aí foi como eu falei anteriormente, né? Que cabe o município também fazer essa interlocução.
Doutora, rapidinho, um minuto, o tempo é curto, mas no processo da montagem desse, do plano de governo, como é que deve ser a participação também do, caso o Valdenor seja eleito, a senhora como vice, como deve ser o seu papel nessa construção do plano de governo?
Esse plano de governo, a gente, o projeto, o programa de governo, a gente já vem construindo, Cris, agora, nesse momento de pré-candidatura, como eu falei anteriormente, escutando a população, e a minha atuação, ela tem sido muito ativa. Quando eu digo assim, não estou, né, atrás do pré-candidato Valdenor, mas ao lado, junto com todo o time que compõe, pensando, construindo e principalmente escutando o povo. Então a gente citou aqui a zona rural, né, a sensação da zona rural e também da cidade, dos bairros que passamos, principalmente os bairros mais carentes, é a sensação de abandono, e a gente está escutando o que precisa para constar no nosso programa de governo e executá-lo.
10 segundos para concluir?
Eu quero concluir agradecendo essa oportunidade, cumprimentando toda essa bancada, cumprimentando todos os ouvintes e mandando um abraço especial ao nosso pré-candidato a prefeito, Valdenor Pereira, que está hoje em Brasília, trazendo, né, e discutindo a nossa cidade.
Seu tempo acabou, pré-candidata. Doutora Luciana Silva, a gente quer agradecer por ter aceitado o convite para falar com os nossos ouvintes aqui da Clube FM pelo Sudoeste Agora. São agora 12:48. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias.
Sudoeste Agora. Clube FM.